Agora o nosso assunto é reconciliação. Rupturas doem bastante. Como lidar com elas? Principalmente quando pessoas que nós gostamos, às vezes temos um sentimento oposto a isso, né? Desgostamos, mas existe reconciliação. Lidar com a reconciliação não é fácil, necessário às vezes. Para falar sobre isso, tem aqui comigo a educadora, consultora, terapeuta Cristiane Carvalho. Cristiane, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Bom, vamos falar de um tema delicado?
Vamos.
Reconciliar.
Bem delicado.
Olha, perdoar, dizem que é uma arte, né? Saber perdoar diz que é mais difícil ainda. Como é que é isso?
Será que a gente perdoa, né?
Isso, acho que é
a grande negação. Eu acho que a questão é essa, efetivamente se perdoa? Porque o que a gente observa é que as pessoas dizem que perdoa, mas no primeiro momento, tchum, lança-se a carta que está na manga, né? É muito difícil essa questão do perdão. Porque, na verdade, reconciliação... Entende-se que eu sinto muito pela sua dor. Eu acho que é daí que a gente parte. Porque o perdoar, para as pessoas, dá sempre a sensação de que zerou-se, virou-se a página.
Põe-se uma pedra em cima disso.
Isso, e nada que a gente põe uma pedra em cima está resolvido. É só uma pedra em cima. Né? O que ficou lá atrás, né? o que está machucando, o que dói, né? O que criou uma casca.
Então, agora, como que é que a gente lida com isso, Cristiane? Você falou uma coisa muito legal no começo. Assim, a gente perdoa. Ah, perdoei. Aparentemente as coisas parecem estar bem. Mas o que é um perdão de verdade? O que é você ficar em paz e nunca mais tocar no assunto? Aquela coisa de você deixar guardado no baú e quando vem a discussão você abre o baú e volta aqui de novo com ela. Aquela coisa de passou, passou.
O autor que a gente segue da psicologia sistêmica diz que o perdão efetivamente ele não existe. Porque perdoar significa me sentir muito bom, muito santificado, alguém muito empoderado, que pode então admitir ao outro, eu, diante da minha bondade, né, aqui posicionado elevadamente além de você, te perdoo. É como se existisse uma relação de santidade, né, o quanto eu sou santo que consigo perdoar você. Para nós, o termo que a gente usa é sempre eu sinto muito pelo mal que eu te causei, sinto muito pela dor que te causei, fica mais humano entender que é dor, dói, não é simplesmente eu empoderado, estou aqui com o meu bastão para te perdoar pelo que você me fez, então a gente não acredita nisso dentro da psicologia sistêmica, e esse tem sido o caminho que a gente tem usado, porque um copo trincado, é um copo trincado. Você pode sentir muito, mas a dor ainda existe.
Bom, aí tem um desafio.
Isso.
Eu quero te fazer um desafio. Essa é a pergunta. Você inverteu as coisas. Achei legal que você colocou. A pessoa que falou assim, vamos supor, né? A gente nunca brigou nós dois, por sinal. Vamos supor, a gente brigou. Aí eu falo assim, né? Eu assumo uma responsabilidade de ter feito alguma coisa para você.
Sim,
Eu falo isso que você falou. Olha, eu sinto muito o mal que eu te fiz.
Tá.
Enquanto que a gente está acostumado a vir a Cristiane falar para o Gilson assim, Gilson, eu te perdoo. Né? Esse te perdoo como se você se colocasse acima de mim. Né? Então, como é que fica essa situação? Porque se quem fez o mal aceita, assume, reconhece.
A sua porção.
Isso, fala, eu sinto pelo mal que eu te fiz. Como é que fica aquele que foi agredido, ou que o outro reconhece que agrediu? Porque ele fica numa situação de, tá, então tudo bem, se ele assumiu, né, o Gilson falar assumiu o que fez para mim, como é que a Cristiane age naquele momento?
Quando se fala em relacionamento, a gente tem que entender que existe duas vias aí, né? Aquele que dá e aquele que recebe. Mas o que é que eu estou efetivamente dando para ter recebido isso? Então, numa relação em que eu digo, eu assumo a minha parte disto, mas a minha parte ela é 50% apenas. Os outros 50% são do outro. E é muito difícil para o outro lidar com a dor causada a ele. Mas o quanto ele deixou, o quanto ele permitiu, que relação... Eu vou falar alguma coisa um pouco polêmica, as pessoas se incomodam quando a gente fala disso. Mas o que você deixou que o outro te fizesse? Em que papel você estava quando ele fez? É muito comum receber mulheres...
Você tem culpa no mal que te foi feito.
Isso, também. Você tem uma participação nesta questão. Porque imagine num relacionamento de casal, em que um lado, é a coisa mais, vai ser polêmico o que eu vou falar, mas uma relação em que alguém é traído, né? Então, olha, o outro me fez um mal. Mas onde estava eu nesta relação de casal que não fui, né, olhar e atentar para o que aconteceu? Então, não existe um mal que se faça sem que exista, de alguma forma, ainda que inconsciente. Porque muitas das nossas demandas também estão ligadas às nossas questões de família, às demandas que a gente viu de uma mãe, às demandas que a gente viu de uma avó, coisas que vão passando de maneira inconsciente, as pessoas não sabem disso.
Quando você fala de demanda, só para a gente tentar entender, ver se eu entendi, se o nosso ouvinte entendeu. Demanda é aquilo que eu herdo, aquele tipo de eu vou usar um termo, se me corrige.
Tá.
Vícios, aqueles tipos de valores, crenças que eu estou herdando do meu pai,
isso,
da minha mãe, que eu pratico até inconscientemente com quem está do meu lado.
E que muitas,
por exemplo,
vezes é inconsciente e é limitante.
Uma relação, eu tenho a minha mãe como um padrão de mulher, aí de repente eu passo para você esse padrão.
Sim, e muitas vezes eu também nessa relação tenho um padrão de homem. Então se é permissivo, se o meu pai foi, se a minha mãe foi uma pessoa permissiva, que deixou com que meu pai me agredisse, né? Se foi uma mulher que foi traída e não fez nada a respeito disso, qual a informação que eu estou trazendo dentro desse tema? Não esquecendo algo muito sério.
Uhum.
A gente traz isso no nosso DNA.
Isso não é consciente, que a gente fala do mentalmente.
Não, não, não. E essas crenças limitantes, elas estão impregnadas em nós. Então, são questões que a gente vai trazendo e trata disso como algo que já é pertencente à nossa estrutura de família. Percebe? Olha só como é sério. Então, muitas vezes, valores que são meus não são seus. Mas por que são diferentes? Porque dentro da minha estrutura de família, foi assim que a coisa se construiu. Então, nos relacionamentos, muito é aprendido e muito está dentro de nós. E já é uma construção que está vindo.
Bom, Cristiane, isso muda muito o conceito que a gente tem na sociedade.
Muda.
Eu vou chamar de conformidade social. É o que a gente chama assim. Esse é um valor, um padrão moral que a sociedade tem. Ou um valor que a sociedade preserva ou não, que a sociedade critica. E que efetivamente pode não passar pela minha crença, por aquilo que eu tenho herdado dos meus pais, dos meus antepassados.
Justo.
Quer dizer, aí tem muito desse conflito entre o que a sociedade pede, o que a sociedade exige de mim, e que efetivamente eu estou pronto, eu estou preparado, eu tenho consciência, ou tenho uma formação adequada a isso ou não?
Sim, porque imagine numa relação, ou em qualquer relação, não precisamos colocar nessa relação de casal, mas olhar para qualquer relação é...
Profissional?
Com quem eu estou me relacionando? Eu olho para essa pessoa, mas olho através dela. Olho também o sistema dela, olho a estrutura dela. Porque se eu estou junto com ela, eu acolho aquilo que ela traz junto ou nem pensei nisso? E aí é o que acontece nos relacionamentos. As pessoas não olham para o todo, olham só para aquela pessoa, naquele momento da paixão, né? Ah, é a pessoa melhor do mundo, ele tem um defeitinho, ou ela tem, mas eu mudo isso com o passar do tempo.
Ou nem percebe.
Era, né?
O pacote.
Ah, eu sabia que vinha, porque a gente pergunta, mas e como era a demanda? Você não percebia? Ah, não, mas é que eu achei que ele mudava, eu achei que ela mudava. Mas se ela traz isso dentro da história dela, eu estou acolhendo a história inteira. E aí é que é complicado. Então, é muito importante a gente saber com quem a gente se relaciona e entender que a relação com o outro, ela não está pautada só na pessoa, mas na construção que ela tem de si mesma.
Então, quer dizer que a gente, quando está se relacionando com alguém, seja no trabalho, na vida pessoal, nas amizades que a gente, tem, é o pacote, é o combo.
Sim, justo.
Compra o combo todo.
Todo combo, e além de comprar todo combo, é importante eu verificar quais os valores. Como na empresa, né? Lá em consultoria eu não vou para missão, visão e valores.
Uhum.
Quando a gente trabalha isso dentro da empresa, a gente também tem que olhar não só a missão da empresa, porque a missão da empresa são os valores daquele que construiu, ok?
Uhum.
Mas e quais são as missões das pessoas que estão ali? Ali estão os valores delas.
Bom, agora vamos tocar no afeto. A gente tem no Brasil muitas empresas familiares. Muitas empresas familiares. E muitas dessas empresas familiares, os membros da família fazem parte da composição da organização.
Isto.
E dentro de um organograma de uma empresa, a gente procura pautar as funções na racionalidade das funções. E pessoas não são racionais. Não. Mais ainda disso que você está falando, as pessoas trazem consigo toda uma herança, toda a crença que vem dos seus antepassados. Numa empresa familiar isso é mais forte ainda, porque membros da família estão ligados à gestão dessa empresa.
É, e pessoas gritante, também.
Gritante. Como é que é isso?
Na empresa a gente precisa sempre verificar isso. É, se eu estou entrando numa empresa, eu preciso saber que se o que essa empresa traz como valor me interessa, e além disso, não é só o que está no quadrinho do Missão, Visão e Valores, é o que ela vive, né? Às vezes está lá no quadrinho, lindo, maravilhoso, porque a gente em consultoria sabe disso, você vai, a Missão, Visão e Valor está lá, daí você pergunta para o dono, você pergunta para o RH, você pergunta para a diretoria, nossa, de onde são? Ah, eu copiei. Eu fui lá no Google, pesquisei, que todo mundo tem. É, tá. Achei bonitinho, coloquei na moldura. Família Margarina, né? Uhum. Então vamos deixar tudo bonitinho. Pois é, mas essa família empresarial vive aquilo que prega? Ou você fica uma semana lá e percebe que não? Que nada daquilo que está lá, e você não comunga desses valores. E se você não comunga, traz muito sofrimento insistir em ficar nesse lugar.
E quando você trabalha numa empresa como essa, você tem contato diretamente com membros dessa mesma família. Quer dizer, que mistura aquela coisa, não, empresa, empresa, família, família. Isso não é verdade.
Não, isso não é verdade, porque nós somos essa essência de valores. Nós somos isso construído e nós somos isso trazido dentro de nós. Então, é importante olhar para isso e entender, existe como ressignificar isso? Sim, existe, mas isso tem que estar consciente e tem que se querer. Eu já trabalhei em empresas em que trabalhou-se com os membros, né, os colaboradores, fomos subindo gerência, tá. Chegou na diretoria, quem não queria mudança? A diretoria não queria mudança, era uma família inteira. E aí como é que eu ia mudar? Como é que íamos fazer um movimento diferente se a estrutura que está em cima, hierarquicamente falando, não quer a mudança? Então, não tem como.
A gente tem uma visão diferente quando você fala de organizações, e pela forma sistêmica de observar isso, ela vai de baixo para cima. E a gente costuma fazer consultoria e avaliação de cima para baixo. Isso é muito autoritário, pelo jeito. Quer dizer, quando você vai falar de família, de pessoas, a mesma coisa. Ah, minha família, minhas relações estão com problemas. A gente trabalha com o ideal das relações e quer pôr esse ideal sobre a família. A gente não trabalha coisa de baixo. Quer dizer, eu tenho pessoas que esse combo que a gente fala.
Sim. E é interessante isso que você fala, porque é uma expectativa que é nossa. É uma projeção que a gente faz. E é muito legal ver o quanto tem de consultor indo para a empresa com expectativas, valores que são seus. Uhum. Só que ele não parou para olhar para os da empresa. Só que quando ele começa uma avaliação diagnóstica, ou quando ele começa um treinamento, o nível de frustração é tão grande que ele não quer mais ficar. E eu tenho conversado com alguns que dizem assim, eu não quero mais trabalhar em consultoria porque é muito sofrido. Mas é muito sofrido porque você está levando os seus valores e projetando dentro daquele lugar. E aí você tem que saber se você consegue ser neutro. Bert Hellinger falava muito disso. A gente consegue ser um quadro, a gente consegue ser... Ah, Cristiane, a neutralidade não existe. É você consegue se colocar nesta neutralidade?
É um pouco de alteridade antropológica, aquela ideia de que estou no lugar em que eu tenho que olhar para o outro, pensar um pouco na lógica que o outro tem e não criar expectativas minhas sobre o outro.
Justamente.
Eu sou um gravador que vai captar o máximo possível que, exato, os outros são, para não colocar nenhum tipo de valor meu nisso.
Sim. E entender que as intervenções só vão acontecer se eles quiserem. Seja a empresa, seja a igreja, seja a família, seja qualquer lugar. Intervenções só acontecem
se as pessoas quiserem.
Não existe como mudar um cônjuge se ele não quer. Se o valor que ele traz da família dele é tão forte, está tão impregnado nele, que ele não consegue perceber uma outra forma de fazer, uma outra forma de construir. Essa é a ideia.
Então, a coisa é pesada, então. Quer dizer, de certa forma, a gente trabalha muito com aquela... vou usar um termo talvez um pouco fora de contexto. Muita gente tem uma visão meio poliana.
Isso.
Romântica. Isso. E no fundo a gente
poliana
não olha
menina ainda, viu?
A gente olha para as pessoas como elas são, de fato.
Exato.
E as próprias pessoas aceitarem que elas são esse combo que a gente está falando.
Exatamente.
De que elas não são o que elas gostariam de ser e são o que às vezes nem elas sabem que são, é isso.
E a verdade é assim, o quanto eu consigo acolher o outro do jeito que ele é.
Que é mais difícil.
É mais difícil? Numa relação, qual que é o desejo? Mudar o outro, transformar o outro. Mas é possível acolher o outro com a sua história?
Seu trabalho longo, Cristiane, encarar uma dessa é... Lá vai, muito tempo, não? É possível fazer alguma coisa?
É possível fazer alguma coisa quando a gente trabalha com algumas intervenções que a gente vai trazer, né, dentro da sistêmica, esse inconsciente à tona, porque, veja, esse movimento nosso, ele não é percebido. Então, muitos vão ouvir e vão dizer, a Cris está louca, o que, que é isso? Não, acessa o seu inconsciente, temos que acessar o seu inconsciente, trazer isso à tona e verificar se trazendo à tona, você dá conta. É possível fazer essa intervenção? Talvez você não dê conta. E muitas pessoas chegam a mim dizendo que dão. Cristiane, eu quero mudar isso, está tudo certo. Quando você acessa esse inconsciente e traz nesse movimento, causa um sofrimento tão grande que muitas vezes é possível somente dizer, eu ainda preciso de um tempo.
Mudar tem que ter, resumindo, mudar é ter que ter coragem. Tem que ter coragem de querer mudar.
E tem que ter...
Vontade.
E além disso, tem que sair da ilusão. Tem que sair do mundo da fantasia. De que a minha família é perfeita, de que a minha empresa é perfeita. Eu tenho que olhar para ela do jeito que ela é e do jeito que as pessoas percebem. Então não adianta eu achar que a minha família é a melhor e aí eu dou conta, nesse movimento de trazer do inconsciente, sistemicamente falando, de que não é bem assim. Eu preciso, aí sim, eu preciso sair da minha criança, da minha infância e acolher o meu adulto e dizer, ok, olha, hoje eu não dou conta de lidar com isso, Cris. Mas é isso, hoje eu não dou conta, mas hoje eu tenho consciência de que eu preciso dar conta. Só que isso está no nosso inconsciente. Se a gente não acessar essa informação, não rola. De jeito nenhum.
Minha cara, se conversa de deixar vai longe, eu não tenho mais tempo. Eu só tenho que te agradecer muito pela tua presença.
Gratidão,
aqui na
cidade. Gratidão, Gilson. Um prazer sempre estar aqui com você, com vocês. É uma alegria para mim.
Conversei com Cristiane Carvalho, consultora, educadora. Ela também é terapeuta. Falamos sobre rupturas, falamos sobre essa dificuldade que a gente tem de convivência com o outro, seja na empresa, na família, nos lugares com que a gente se relaciona. E se aceitar. E principalmente se conhecer. Ou tarefa difícil.